Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 48. A comadre passou com a viúva e suas tias quase todo o tempo do nojo e acompanhou-as à missa do sétimo dia. O Leonardo compareceu também nessa ocasião e levou a família à asa depois de acabado o sacrifício. Aquele aperto de mão que no dia do enterro de Zinho o marido Luizinha dera ao Leonardo não caíra no chão a Dona Maria, assim como também lhe não escaparam muitos faltos consecutivos a esse. O caso é que não lhe parecia extravagante certa ideia que lhe andava na mente. Muitas vezes, ao cair de Ave Maria, quando a boa da velha se sentava a rezar na sua banguim em um canto da sala, entre um Padre Nosso e uma Ave Maria do seu bendito rosário, vinha-lhe a ideia casar de novo a fresca viuvinha, que corria o risco de ficar de um momento para outro desamparada num mundo em que maridos, como José Manuel, não são difíceis de aparecer, especialmente a uma viuvinha apatacada. Ao mesmo tempo que lhe vinha esta ideia, ela lembrava-se do Leonardo, que amara a sua sobrinha no tempo da criançada, e que era, apesar de extravagante, um bom moço, não de todo desarranjado, graças à benevolência do padrinho barbeiro. Verdade é que se não sabiam bem as contas, se o papai havia feito a esse respeito. Mas como era coisa que constava de verta testamentária, Dona Maria nada via de mais faldo que propor uma demanda, cujo resultado não seria duvidoso. Havia, porém, no meio de tudo uma circunstância que lhe desconcertava os planos. O Leonardo era soldado. Ora, soldado naquele tempo, era coisa de meter medo. Quando Dona Maria chegava a este ponto de suas meditações, abandonava-as e continuava o seu rosário. A comadre fazia-se quase exatamente os mesmos cálculos por sua parte, e também só esta única dificuldade se antolhava à realização de seus planos. Enquanto estas duas pensavam, os outros dois obravam. Luzinha e Leonardo haviam reatado o antigo namoro, e quem quiser ver coisa de andar depressa é ver namoro de viúva. Na primeira ocasião Leonardo quis recorrer à nova declaração, Luzinha porém fez o processo sumário, aceitando a declaração de há tantos anos. Sem que os vissem, viam-se os dois muitas vezes e dispunham seus negócios. Infelizmente ocorria-lhes a mesma dificuldade. Um sargento de linha não podia casar. Havia talvez um meio muito simples de tudo remediar. Antes de Turem, os dois amavam-se sinceramente e a ideia de uma união ilegítima lhes repugnava. O amor os inspirava bem. Esse meio de que falamos, essa caricatura da família, então muito em moda, é seguramente uma das causas que produziu a do moral da nossa sociedade. Só essa dificuldade demorava os dois. Entretanto, o Leonardo achou um dia o salvatério e veio comunicar a Luizinho o meio que tudo remediava. Podia ficar ele sendo soldado e casar, dando baixa na tropa de linha e passando-se numeroso para as milícias. A dificuldade, porém, estava ainda em arranjar-se essa baixa e essa passagem. Luzinha encarregou-se de vencer esse embaraço. Um dia em que estava sua tia a rezar no seu rosário, justamente num daqueles intervalos de nosso Ave Maria de que acima falamos, Luzinha chegou a ela e comunicou-lhe com confiança tudo o que havia, fazendo preceder sua narração da seguinte declaração, que cortava a questão pela raiz. Para lhe obedecer e fazer-lhe o gosto, casei-me uma vez, e não fui feliz, quero ver agora se acerto melhor, fazendo por mim mesma a nova escolha. Em breve, porém, conheceu que fora inútil sua precaução, porque Dona Maria confessou que de há muito ruminava aquele mesmo plano. Combinaram-se, pois, as duas. A bondade do major inspirava-lhes muita confiança, e lembraram-se por isso de recorrer a ele de novo. Foram ter com Maria Regalada, que mesmo na véspera lhes tinha mandado dar partes que se mudara da prainha, e oferecia-lhe sua nova morada. A comadre, de tudo inteirada, fez parte da comissão. Quando entraram em casa de Maria Regalada, a primeira pessoa que lhes apareceu foi o major Vidigal, e, o que é mais, o major Vidigal, em hábitos menores, de rodaque e tamancos. Ah, disse a comadre em tom malicioso, apenas apareceu a Maria Regalada, pelo que vejo isto por aqui vai bem. Não se lembra, respondeu Maria Regalada, daquele segredo com que obtive o perdão do moço? Pois era isto. A Maria Regalada tinha por muito tempo resistido aos desejos ardentes que nutria o major de que ela viesse definitivamente morar em sua companhia. Não atribuímos esta resistência senão a capricho, para não fazermos mau juízo de ninguém. O caso é que o major punha aquilo o maior empenho, teria lá suas razões. O segredo que a Maria Regalada dissera ao ouvido do major no dia em que fora, acompanhada por Dona Maria e a comadre, pedir pelo Leonardo, foi a promessa de que, se fosse servida, cumpriria o gosto do major. Está, pois, explicada a benevolência deste para com o Leonardo, que fora ao ponto de não só disfarçar e obter perdão de todas as suas faltas, como de alcançar-lhe aquele rápido acesso de posto. Fica também explicada a presença do major em casa da Maria Regalada. Depois disto, entraram todos em conferência. O major desta vez achou o pedido muito justo, em consequência do fim que se tinha em vista. Com a sua influência, tudo alcançou, e em uma semana entregou ao Leonardo dois papéis. Um era sua baixa de tropa de linha, ou outro sua nomeação de sargento de milícias. Além disso, recebeu o Leonardo ao mesmo tempo carta de seu pai, na qual o chamava para fazer-lhe entrega do que lhe deixara seu padrinho, que se achava religiosamente intacto. Passado o tempo indispensável do luto, o Leonardo, em uniforme de sargento de milícias, recebeu-se na Sé com Luzinha, assistindo à cerimônia a família em peso. Daqui em diante aparece o reverso da medalha. Seguiu-se a morte de Dona Maria, a do Leonardo Pataca, e uma enfiada de acontecimentos tristes que pouparemos aos leitores, fazendo aqui ponto final.